Parashat esta semana, Parashat Yitro. Parashat começa contando como o Yitro veio ao encontro do Moshe no deserto, trouxe a esposa dele e os filhos dele. Como Rashi conta, quando Moshe estava indo para o Egito, para salvar o povo do Egito, o Aharon encontrou com ele e falou: quem são todos esses que estão vindo com você? Para minha esposa, meus dois filhos. Falou o quê? Nós temos já um monte de gente escravizada, sofrendo, você vai trazer mais gente para sofrer. Você tem que vir, você vem. O resto, manda para casa. Então assim ele mandou de volta a sua esposa com seus filhos para voltar para a casa do sogro. E agora, quando eles já estão fora do Egito, estão no deserto, o sogro veio ao encontro deles, ele ouviu falar de tudo que se passou no Egito, ele veio lá ao encontro do Moshe. E aí a Torá conta a famosa história do Yitro, como Yitro viu seu genro Moshe julgando o povo, e como estava difícil o serviço. O povo inteiro na cabeça de uma única pessoa. E o Yitro então deu a ideia de ter uma hierarquia, precisa ter um sistema judiciário para poder distribuir pequenas causas, e quem se não conseguirem resolver, vai subindo as instâncias até chegar no Moshe Rabbeinu, que iria perguntar para Deus o que fazer. E assim de fato o Moshe falou, o Yitro ainda falou para o Moshe, isso se Deus aceitar a minha ideia. E de fato o Moshe acabou perguntando para Deus, ele aceitou a ideia, e assim ficou montado o sistema, o primeiro sistema judiciário do planeta Terra. Depois da Torá, conta como foi o recebimento da Torá, como eles chegaram ao lado do Monte Sinai e os 10 ditos, a Sereta de Brot, como foram dados. E assim praticamente termina a Parashá. Obviamente tem bastante detalhes sobre isso. É interessante que o povo conhecido, que o povo falou na Aseve Nishma, quando eles iam receber a Torá, Deus perguntou, vocês querem receber a Torá? Eles responderam, faremos e ouviremos. Primeiro nós queremos fazer tudo. Depois nós vamos entender o que vem a ser cada coisa, motivos, detalhes. Deixa para depois. Primeiro nós vamos fazer. Tem uma frase que se canta no Shabbat, na mesa do Shabbat. Uval Hulam Bivrit Yachad. Todos vieram ao pacto unidos. Na Sevenishma Amruke Echad. Faremos e ouviremos, disseram todos como uma única pessoa, em uníssono. Qual é a conexão entre uma coisa e a outra? O fato deles estarem unidos tem alguma coisa a ver com o fato deles falarem na Sevenishma? Você explica aos nossos sábios que tem uma grande ligação. Como nós sabemos, onde tem dois Yehudim, tem três ideias, tem três opiniões. Então, se eles fossem, em primeiro lugar, entender o motivo das coisas, cada um interpreta de uma forma o que ele entende, o que ele compreende. E no momento que eles iam compreender de formas diferentes, cada um ia receber a Torá de uma forma diferente, não tem união. Para ter união, eles precisavam receber tudo. Nós aceitamos do jeito que for. Está aceito. Depois, nós vamos nos aprofundar para entender o que está escrito na Torá, os motivos e os mínimos detalhes. Interessante que justo hoje eu li sobre isso, que o Magid Medrash disse que desde o momento que o reinado do David HaMelech se partiu, não existe nada que uma pessoa fale de Alahá, de Torá, que não tenha alguém que discorde dele. Então, às vezes, mesmo que do teu lado não tenha ninguém que discordou de você, todo mundo concordou, tenha certeza que em algum ponto do planeta tem alguém que fala diferente de você ou contrário de você. E ele diz que sempre vai ter machloque desde que o reinado de David se dividiu. Então, por isso, na hora de receber a Torá, havia a necessidade de ter união, e para ter união, cada um tem que aceitar a Torá do jeito que ela é. E depois, cada um vai tentar interpretar, entender e se aprofundar nos seus detalhes. No meio dos 10 mandamentos, 10 ditos, a Torá fala, Poked avon avot albanim. Estudamos hoje de manhã sobre isso. Quando Deus está falando para não servir idolatria, Deus fala porque eu vou penalizar a pessoa, filho, neto e o bisneto. 4 gerações vão levar pela primeira geração ter feito algum pecado, principalmente no caso que a Torá está falando de Avodá Zará, de idolatria. O Rashi comenta que logo em seguida a Torá fala que quando Deus paga, recompensa é para 2.000 gerações. Então nós vemos que é 1.500 avos, a diferença é de 500 vezes. Mas é interessante isso, por que será? Qual o motivo que uma pessoa, eu não fiz nada de errado. Por que que eu tenho que levar na cabeça porque o meu tataravô fez alguma coisa de errado? Uma pergunta que todo mundo se pergunta. E o Mishlei Shualim traz uma parábola. Ele conta a seguinte parábola. Um lobo estava com muita fome e ele encontrou com uma raposa e queria comer a raposa. A raposa falou, não, sabe uma coisa? Eu sou tão pequenininha, magra, não vale a pena. Olha só aquele sujeito gordo que está chegando, forte. Vale a pena, vai comer ele que vai te satisfazer muito mais. Ele falou, mas desculpa, Deus falou que vai cobrar de cada de nós. Escrito no Pasuk, se eu comer seres humanos, eu vou ser cobrado depois por ter comido seres humanos. Eu não posso, posso comer animais. Então a raposa falou, não, fica tranquilo. Não é você que vai pagar. São teus filhos, teus netos, bisnetos, fica tranquilo, vai lá. O lobo de fato foi, mas no meio do caminho, até chegar naquela pessoa, ele foi pego por uma armadilha. Ele estava lá gritando, esperneando, a raposa veio e falou, sim, o que foi? E ele começou, o lobo começou a xingar a raposa e falou, como? Mentirosa! Você falou que só meus filhos iam pagar por isso. A raposa virou e falou, e quem disse que seus pais não comeram também algum ser humano? Então, o que quer dizer isso? Ele não se importou que os descendentes dele vão ter que pagar por o que ele está fazendo? Então, recíproco. Se ele não está preocupado que os descendentes vão pagar, ele paga também pelo que os antecedentes dele aprontaram no passado. No final da Parashá, a Torá fala, Vechon ha'am ro'im et ha'kolot. A Torá conta que todo o povo viu as vozes. E Rashi logo comenta, ro'im et ha'nishma. Eles viram o que normalmente se ouve. Yeshalirot v'makom acher, uma coisa que não dá para se ver em outro lugar. Normalmente, que nós temos para ouvir, nós ouvimos, temos para enxergar, nós enxergamos. Aqui eles conseguiram enxergar o que normalmente se ouve. E tem um livro chamado Maim Chaim, ele explica isso de uma forma mais profunda. O que vem a ser? Eles enxergaram o que se ouve. O que quer dizer isso? E ele explica que nós temos a audição, nós temos a visão. Qual é mais aguçada, qual é mais refinada? A visão. A visão é muito mais forte do que algo que você ouve. Então, sim, coisas materiais funcionam dessa forma, muito mais ainda em espiritual. Enxergar algo espiritual é mais forte do que ouvir algo espiritual. Tanto é que a própria, nossos sábios contam que em um determinado momento, Nistalkar Nevoah, acabou a profecia. Havia profecia no nosso povo, parou de ter profecia. O que eram os profetas? Hazon Yeshayahu, Hazon Avadiah. Eles viam, eles tinham visões, que era algo muito elevado. No momento que acabou a nevoar, acabou a profecia, o que sim, nossos sábios tinham para utilizar? Bascol, uma voz celestial, que é um nível um pouco inferior, é ouvir, não é enxergar. Também encontramos com o próprio Moshe, que o Moshe está escrito Pel Pe Adaberbo, Deus falava com o Moshe boca a boca, frente a frente. Mas no momento que Moshe quis enxergar Deus, Deus fala, Veraita e Tachorai, o Panai Eloiraú. Você vai ver a minha parte de trás, mas a minha frente você não vai enxergar. Óbvio que são conceitos mais profundos, mas quer dizer que na hora de enxergar você não vai ter o mesmo nível. Igual você fala cara a cara, na hora de enxergar não vai ser nesse nível, vai ser um pouco menos, porque enxergar já é um nível muito superior. Então, da mesma forma, o povo aqui conseguiu enxergar o que normalmente se ouve. Ou seja, eles estavam num nível muito, muito superior no momento que eles receberam a Torá. E assim também vai ser futuramente, muito breve, quando Deus vai se revelar para nós também no Monte das Oliveiras, em Yerushalayim. Lá também está escrito, quando o Mashiach chegar, está escrito, Veniglah Chevod Hashem Veraú Kol Basar Yachdav Kipi Hashem Diber. que Deus vai se revelar, vai revelar a sua glória, e toda a carne, todos os seres humanos vão ver juntos que a boca de Deus falou. Ou seja, que vamos chegar de novo no nível do Monte Sinai e até mais. Nós vamos poder também, da mesma forma, enxergar algo que normalmente se ouve. Que assim de fato seja, em muito breve.